Muito obrigado, senhores e senhores deputados. Cumprimento também os nossos convidados. Peço desculpa por este atraso. Esta edição prende-se com um requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, que foi aprovado por unanimidade nesta comissão. O requerimento pretende precisamente abordar as questões relacionadas com a habitação e, em particular, com as ilhas no Porto. E, nesse sentido, a Comissão vai ouvir diversas entidades e vamos começar precisamente por representantes dos moradores. De acordo com a grelha que está definida, cabe ao Bloco de Esquerda fazer uma apresentação inicial do requerimento e leva a palavra à Sra. Deputada Maria Manuela Rolo, nesse sentido. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, boa tarde. Agradecer quer à Pró-Federação das Ilhas, quer à Habitar Porto, o facto de terem aceito este convite e estarem presentes esta tarde nesta comissão. Apresento aquilo que é o nosso pedido, que tem a ver com a habitação na cidade do Porto e, mais concretamente, com as ilhas no Porto. Chamamos três entidades, digamos assim, umas relacionadas com a intervenção local, outra o poder local em si e a Secretária de Estado da Habitação. Chamamos os intervenientes locais e comunitários porque têm o conhecimento de terreno e nos podem trazer informação, não obstante o facto da Pró-Federação das Ilhas e Bairros Populares do Porto já ter estado nesta comissão a pedido da própria Pró-Federação. No entanto, entendemos que ouvir esta, e o pedido também foi anterior ao pedido de vinda a esta comissão, que podem até, se calhar, esclarecer melhor aquilo que nos apresentaram na última vez que nos encontramos. Não vou enquadrar muito o que é uma ilha, melhor do que ninguém sabem do que se trata, e acho que também é um pouco isso, e qual é o valor, quer comunitário, quer habitacional, de que estamos a falar na cidade do Porto, mas gostaríamos de ter acesso aos relatos sobre a situação das ilhas e da habitação no Porto, quer a nível da relação com a Câmara e poder local ou com as próprias freguesias, se existe e de que forma é que existe, e também relativamente ao poder central. Entretanto, gostaríamos de perceber quais as respostas que se encontram em cada um dos níveis da abordagem e que de que forma é que consideram que se podem enquadrar as ilhas na nova geração de políticas de habitação. Existem dois casos que têm sido mediáticos, que têm a ver com uma reabilitação de uma ilha municipal que também referem nesta Carta do Porto que nos entregaram há uma semana, que é a Ilha da Bela Vista, que gostaríamos que explicassem o processo, de que forma é que se desenvolveu, quais foram os efeitos positivos, mas também aquilo que correu menos bem, de forma a perceber-se de que forma é que isto é um exemplo que se pode utilizar na abordagem às ilhas e à habitação no Porto, e também a questão do bairro da Tapada e das ilhas circundantes. Tivemos aqui também com os moradores do bairro da Tapada na audição com a Pró-Federação. Na altura referiram uma reunião que se iria realizar a 31 de janeiro. Gostaríamos de saber qual é que tem sido a relação e o apoio da Câmara Municipal do Porto, o que resultou desta reunião de 31 de janeiro, qual tem sido o acompanhamento por parte da Câmara e do Poder Local e o esclarecimento que tem dado e apoio às pessoas em situação de pressão. E se o direito de preferência foi invocado realmente para o bairro da Tapada, se também foi invocado para as ilhas circundantes ao bairro da Tapada e se parece ser uma hipótese consequente para uma política de habitação das ilhas do Porto. Relativamente a Habitar Porto, gostaríamos de perceber qual é a relação com as juntas, como funciona, que apoios tem, como trabalha, também a relação com a Câmara Municipal do Porto, além dos exemplos de reabilitação de ilhas, quer a nível das ilhas públicas, quer a nível das ilhas privadas, o que também estendo à Pró-Federação, e que alterações e propostas essenciais fariam ou já fizeram à política de habitação camarária e central, enquadrando as ilhas do Porto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rô. Passamos então agora aos nossos convidados. Sei que vão dividir o tempo por várias das entidades que aqui estão convidadas e para já dava a palavra ao professor Fernando Matos Rodrigues para a intervenção inicial. Faz favor, Sr. Professor.
Quero agradecer mais uma vez ao Sr. Presidente por estar aqui nesta audição e nesta comissão e vou ser muito breve. Boa tarde a todos os Srs. Deputados e Srs. Deputadas. O Laboratório de Habitação Básica, desde há dois anos, juntamente com os moradores, tendo em conta o problema que estávamos a viver na cidade em termos de pressão e, acima de tudo, de abandono das ilhas, nós procedemos a três tipos de intervenções. A primeira foi o estudo, e foi um estudo que começou há mais de 25 anos, portanto, nós vamos lançar brevemente As Cartografias das Ilhas, que é um livro que vai mostrar os estudos que foram feitos durante 27 anos na cidade do Porto e propriamente nas ilhas da cidade do Porto. Depois também passámos por uma segunda fase, que foi uma fase mais recente, que foi a organização dos moradores, tendo em conta a discutir com eles o modelo de intervenção ou de renovação das ilhas. Esse trabalho de renovação veio a dar frutos com a reabilitação da primeira ilha da cidade do Porto. É a primeira vez que se faz uma reabilitação de uma ilha, na sua integralidade, que é a Ilha da Bela Vista, e que é uma ilha municipal, mas que o processo começa muito antes, portanto, nós só trabalhamos com os moradores, portanto, nas ilhas, e só mais tarde é que a Câmara vai aderir a esse processo. O projeto foi todo desenvolvido no âmbito da Associação de Moradores da Bela Vista, e depois a Câmara achou, e muito bem, endossar, convidar a Associação, convidar o Laboratório para desenvolver o projeto dentro da Dom Social e dentro da Variação. Estamos com outros projetos, também organizar a organização de moradores, e foi nesse sentido que nós partimos para uma ideia, a pedido dos moradores, que foi partir para uma grande organização do Conselho, que representasse não só a Associação da Tapada, que esteve cá há uns dias, não só a Bela Vista, de Pego Negro, de várias ilhas, a ilha, por exemplo, dos Gêmeos, na Boa Vista, enfim, ou até mesmo na Foz, que também há ilhas e que estão a trabalhar connosco, mas criaram, em vez de haver esta fragmentação da organização, criaram-nos uma estrutura, digamos, que mapeasse toda a cidade e que nos desse input sobre que instrumentos e como é que as pessoas que viviam aí sentiam a solução. Também aqui neste processo, e termino para passar a palavra, nós considerávamos que era muito importante estudar o cadastro das ilhas, quem é o proprietário das ilhas. E uma grande parte, ou quase 99%, é privado. São pequenos proprietários, com muito pouca capacidade económica, e que têm vontade em manter a ilha na posse da família e também têm vontade em renovar as ilhas. O problema é o problema exatamente do financiamento. E aqui nós desenvolvemos dentro do laboratório, juntamente com o SICS, desenvolvemos vários estudos e várias formas que foram aplicadas na Bela Vista, estão a ser aplicadas no projeto do Rio Bom, que está em fase de conclusão, e também vamos aplicar na Ilha da Tapada um processo que já deu início de participação dos moradores. Esta Pró-Federação, a ideia é criar exatamente um instrumento global que permita, por uma vez, ou pelo menos uma tentativa, de criar uma solução que seja abrangente para moradores que querem continuar a viver no centro da cidade e para os proprietários que não querem vender a sua propriedade aos grandes monopólios das imobiliárias. Pronto, e fico por aqui para já.
Muito obrigado, professor Matos Rodrigues. Dou a palavra ao Sr. Professor Manuel Carlos Silva, faz favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente da Comissão, que agradecemos o convite, Srs. Deputados e Deputadas. Na sequência do que já o meu colega Fernando Matos disse, gostaria de sublinhar que a minha participação neste processo, que é de longos anos enquanto cidadão, sociólogo e também membro do Centro de Interdisciplinar de Ciências Sociais, gostava de dizer que a importância não só da questão, uma vez que o mercado por si próprio não resolve o problema, implica a intervenção, obviamente, do Estado, uma vez que cidadãos sem recursos não têm ou estão impedidos de ter acesso a uma habitação digna, e essa questão implica alguma intervenção, quer a nível estatal, geral, Assembleia da República, Governo, quer a nível do próprio município. Portanto, é nesse sentido, tendo em conta esta fragilidade destes moradores, que importa, obviamente, ter uma intervenção mais ativa perante a situação. Esta situação dos últimos anos fez-me, como enquanto sociólogo responsável no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, apresentar à FCT um projeto justamente sobre as ilhas do Porto e os bairros sociais, quer do Porto, quer de Braga. E é nesse sentido que eu gostava de sublinhar a importância, digamos, do estudo também, sobre, em termos de memória, em termos também das condições de vida objetivas, eu diria também do levantamento necessário sobre estas comunidades das ilhas, e sabendo as suas condições de vida, obviamente também já a sua evolução, o seu trajeto, as suas recomposições sociais, até que ponto há ou não heterogeneidade ou homogeneidade de classes, em termos de pertença de classe, de género, de nacionalidade, pertença étnica, etc. E este estudo, creio que pode dar alguma luz sobre a realidade, mas isso não implica que não tenhamos já feito algum trabalho, sobretudo em ligação não só às associações de moradores, que é fundamental no nosso caso, com os próprios moradores, na medida do possível, através de, não só de inquéritos, entrevistas, focos, grupo, etc., mas também, justamente, em alguns trabalhos que temos feito, justamente, sobre a cidade do Porto e, em particular, da questão das ilhas. Gostava de salientar aqui, nomeadamente, em ligação ou articulação com o UN Habitat das Nações Unidas. A importância que tivemos do diretor executivo das Nações Unidas sobre esta questão vir ao Porto e a Braga, ter dado o seu contributo, não só em termos de presença e de conferências, mas também em termos de trabalho. Nós conseguimos, por uma estratégia da cidade sustentável, tendo em conta as questões da expansão urbana, do planeamento, do quadro legal e do financiamento autárquico para esta questão da habitação e, em particular, das ilhas e dos bairros sociais. E gostava já agora, permitam-me, deixaria aqui na comissão e também para consulta, obviamente, e também para, eventualmente, depois para... E também um outro, eventualmente, sobre a cidade da participação, que é justamente o Porto. Gostava também que fique aqui, digamos, para a consulta dos senhores deputados, dos vários partidos, se entenderem por bem aprofundar algumas questões que me parecem importantes do ponto de vista não só económico, mas também social e político, etc. Portanto, é nesse sentido que gostamos, só para terminar, dizia que era importante saber os registros ocultos ou semi-ocultos, muitas vezes invisíveis, dos próprios moradores, para que eles tenham voz e que tenham voz através de diversos modos. Neste momento, não puderam estar presentes por razões económicas, mas gostaríamos também que nós, da nossa parte, pudéssemos dar eco dessas preocupações fundamentais.
Muito obrigado, professor Carlos Silva. Dou a palavra ao senhor arquiteto António Cereja Fontes. Faz favor, senhor arquiteto.
Muito obrigado. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados também. Eu fazia pequeno uma visão de um arquiteto em relação a esta questão. Arquiteto e urbanista, de facto, as ilhas aparecem numa resposta do mercado ou de uma sociedade em relação a um problema que é criado, um aumento considerável da procura em relação à habitação, e resultou na constituição de quase mil ilhas na cidade de Porto. Na realidade, neste momento, aquilo que nós conhecemos é que as ilhas estão e existem, muitas delas estão em condições de salubridade e de questões sociais também de muito, muito condicionadas, mas de facto a procura existe. E o problema que nós percebemos é que, de facto, para uma procura e para a existência de uma oferta vazia, não existem soluções para o problema se fechar. E quando a solução depende exclusivamente do investimento público, que foi o caso da Bela Vista, é um sintoma de que alguma coisa está por acontecer ou alguma coisa tem que se fazer. Na realidade, a ilha, é preciso olhar para ela não numa visão saudosista ou que possa representar de alguma forma muito da história que se passou no Porto, mas como um modelo que interessa importar à cidade contemporânea. E isso é muito importante, ter esta visão clara. Portanto, eu olho mais para a ilha numa perspectiva de futuro, muito válido, propriamente numa visão do passado e de uma utopia. Na realidade, a ilha, na cidade contemporânea, que se pretende que seja densa, intensa, mista socialmente e nos seus usos, a ilha é um modelo que existe e que deve ser replicado, não só reabilitado, mas replicado noutras circunstâncias, no Porto e noutras cidades também. Aliás, a experiência no Norte da Europa é muito comum neste tipo de modelo, portanto, não é um modelo fechado na cidade do Porto. Portanto, aquilo que nos preocupa neste momento é, de facto, percebermos que há condições de poder reabilitar as ilhas, mas não há modelos que permitam fazê-lo. Os proprietários são famílias com parques recursos, portanto não têm capacidade financeira para as tornar reabilitadas, e também não há mecanismo do Estado para que isso possa acontecer. Portanto, na realidade, o processo fica fechado nele próprio. É um processo que deve ser olhado de uma forma, digamos assim, do mercado. O mercado tem que ser capaz de dar a resposta a ele. Há uma questão que me parece, para mim, muito, muito importante neste processo. Fala-se muito na preocupação da habitação numa classe muito tipificada, das rendas mais económicas, mas o problema da cidade do Porto ou da cidade portuguesa, no que diz respeito à habitação, é um problema transversal. Uma família de classe média não tem espaço para viver no Porto, não tem espaço para viver em Lisboa. Portanto, nós não podemos olhar para este problema confinando só o problema a quem tem capacidades financeiras muito reduzidas. Portanto, e mais uma vez, o modelo da ilha é um modelo que consegue dar essa resposta. Nós podemos olhar para o modelo da ilha dando resposta às habitações mais económicas, mas fruto da génese da própria ilha, a ilha aparece resultado de uma casa burguesa que consegue especular o seu terreno nas traseiras e pôr mais habitação lá dentro. Portanto, e de facto, a matriz de uma cidade mista, misturando os mais ricos com os mais pobres, cabe neste modelo. Portanto, e então a preocupação que deve dar qualquer solução que se possa encontrar é de juntar pessoas com capacidades financeiras diversas. Isto é que é o grande desafio. Se não, podemos estar aqui num discurso de preocupação social, quando na realidade é um problema de vivência urbana profunda. A cidade do Porto, nos anos 70, vou terminar, tinha 3 milhões de habitantes, e a cidade do Porto neste momento tem menos de 2 milhões de habitantes. Portanto, é um problema de esvaziamento quando a cidade teve um crescimento na sua área metropolitana. Portanto, algo se passa, não é? Pronto, mas termino por aqui.
Obrigado, Sr. Arquiteto. Passamos então agora à ronda dos vários grupos parlamentares e depois terão outra vez uma segunda ronda para responder. E dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Berta Cabral.
São duas entidades. Não vieram os outros?
Como? Sim, mas falará na segunda parte, que já não temos mais tempo nesta primeira parte, está bem?
Sr. Presidente, peço desculpa, nós pedimos a presença de duas entidades diferentes. Se não houve parcimónia na utilização dos tempos, parece-me justo que se ouça uma pessoa que veio representar uma entidade a nosso convite.
Não, também pode.
Sr. Deputado, é que todas as entidades vão ter a oportunidade de falar. Na segunda parte das intervenções, a outra entidade terá também a oportunidade de falar. Apesar de não ter pedido para intervir, mas se quiser intervir, teremos um minuto ou dois para intervir. Pretende intervir agora ou na segunda?
Eu gostaria também de ter direito para os meus 10 minutos.
Para... Com certeza, faz favor então. Se não se importam, acrescentamos dois minutos.
Pode ser agora, pode ser depois.
Como preferirem,
Sr. Presidente, decidiu que...
Então, acho que é preferível agora já, então. Faz favor. O senhor Aitor Varé Oro, da Gabinete de Intervenção Local Habitar Porto.
Exato.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, senhores deputados, muito, muito obrigado pelo convite. O meu objetivo hoje é passar uma ideia muito simples. Temos de tentar construir plataformas úteis e de consenso que nos permitam ver o problema em toda a sua magnitude, para utilizar as ferramentas e mandatos de que dispomos. O objetivo deve ser despoletar o potencial de reabilitação das nossas cidades e fazê-lo de modo que ninguém fique para trás. É por isso que, do meu ponto de vista, a primeira coisa que temos de fazer é questionar de que se fala quando falamos em direito à cidade. Normalmente assumimos que os excluídos são os moradores com menos recursos e fazemos bem em nunca nos esquecer deles. Mas a sua situação nunca será resolvida se não pensarmos em pelo menos outros dois grupos. Os proprietários sem recursos, que não podem usufruir de um património que só lhes traz encargos, e os profissionais da construção, que sob outras condições poderiam passar a trabalhar melhor ou simplesmente passar a trabalhar. Esta plataforma de que falava ao início deve ser capaz de criar relações entre todos eles para que sejam agentes produtivos e alarguem os atuais limites do mercado. É este o princípio de utilidade que tem orientado a nossa ação no terreno durante os dois últimos anos. Habitar Porto, a iniciativa que eu represento, é dinamizada por uma associação sem fins lucrativos, integrada por arquitetas e educadoras sociais, que trabalham em articulação com as juntas de freguesia do Bonfim, de Campanhã, e com a Direção Municipal de Urbanismo da Câmara Municipal do Porto. Nesse espaço, entre a proximidade do território das juntas e o capital técnico da Câmara, dinamizamos um gabinete de atendimento que faz a ponte, às vezes criativa, entre o património degradado do território e as ferramentas existentes para a reabilitação urbana a custos controlados. Dentre os vários casos que temos em mãos, gostaria de fazer uma breve referência a dois que eu acho que se enquadram na discussão que hoje nos congrega. Tem como ponto comum o interesse de duas proprietárias em recuperar o seu património numa lógica de custos controlados e rendas acessíveis. Primeiro dos casos, a dona Fátima é proprietária de uma ilha no Bonfim que não queria nem vender nem deixar ao abandono o seu património. No gabinete, comecemos a apresentar uma candidatura ao programa Reabilitar para Arrendar e, para isso, promovemos um projeto que passava de 12 casas devolutas a 8 habitações de qualidade e com rendas condicionadas. Estamos a falar de um T0, 5 T1s e 2 T2 evolutivos para T3, com rendas entre os 100 e os 300 euros. Esta operação foi viável graças à parceria entre uma proprietária inteligente, que percebeu o problema individual como uma solução coletiva, um arquiteto sensível, que desenvolveu o projeto com a expectativa de receber os seus honorários quando a candidatura for aprovada, e uma junta proativa, a do Bonfim, que vai viabilizar a candidatura, contribuindo com o 10% de capitais próprios que o Iru exige e a proprietária não tem. O segundo caso, a Andresa adquiriu recentemente uma ilha em Campanhã, mas não encontrava estruturas profissionais que ajudassem a criar arrendamento de longa duração e com rendas acessíveis, abordando em simultâneo o financiamento, o regulamento e a arquitetura. No gabinete, ajudámos-la a delinear as bases de um concurso de arquitetura, aberto a profissionais que, financiado desta vez pela Junta de Campanhã e com a assessoria técnica da Direção Municipal de Urbanismo, visa dois objetivos. Por um lado, dar resposta às necessidades da proprietária a partir de um processo transparente e democrático. Por outro, obrigar os concorrentes a pensar sobre uma série de questões técnicas, sociais e burocráticas que não costumam ser regra na profissão do arquiteto, mas que são essenciais para este tipo de trabalho. Uma destas propostas será materializada. Bem, estes são apenas dois casos de um universo de situações muito mais alargado, que não vale a pena pormenorizar aqui, mas que nos permite chegar a um diagnóstico. Há um tipo de proprietário que nem sequer acha possível fazer parte dos processos de reabilitação urbana que hoje vive a cidade. Há outro tipo de proprietário que até é mais proativo, mas cujo esforço não se reflete necessariamente na melhora das condições de habitabilidade dos seus inquilinos. O que estes dois tipos de proprietários têm em comum é que não aproveitam todo o universo de possibilidades económicas, construtivas e regulamentares que estão quase ao seu alcance. No Habitar, pensamos que há vantagens em consolidar uma plataforma que permita chegar a esse proprietário que não conhece, não percebe ou não consegue acompanhar os processos de reabilitação e contribuir para que possa usufruir do seu património, pondo à disposição desse nicho de mercado, que é o da habitação a custos controlados. Um proprietário que, alavancando capitais estatais e privados para as zonas em declínio e dinamizando a economia local, pode justificar o esforço realizado pelo Estado a partir da nova geração de políticas de habitação e facilitar que a Câmara Municipal do Porto garante a qualidade das intervenções sobre o seu território. Utilizar ferramentas para a criação de habitação a custos controlados permite ao proprietário aceder ao mundo profissionalizado da reabilitação e qualificar-se intervenções e tem, do nosso ponto de vista, três vantagens claras. A primeira, a salvaguarda do património. A segunda, aumenta-se o parque de habitação privado no município a custos controlados. E a terceira, aumentamos a diversidade nas zonas centrais e reduzimos a pressão sobre os bairros sociais.
Muito obrigado.
Posso continuar?
Sim, agradecia que depois interviesse na segunda parte também, porque já ultrapassámos muito tempo, está bem?
Eu julgava que tinha 10 minutos.
Não, 10 minutos para todos os convidados.
Todos os convidados?
Sim.
Não cheguei às propostas, mas...
Ok, mas terá a oportunidade de intervir depois na segunda parte e agradecia inclusivamente que nos deixasse a sua intervenção para distribuirmos a todos os senhores deputados, está bem? Muito obrigado. Então passamos então ao grupo parlamentar do PSL. Sr. Deputada Berta Cabral, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar ao máximo economizar o tempo porque efetivamente nós estamos todos com o plenário a começar dentro de 10 minutos. Eu saúdo os representantes dos moradores das Ilhas do Pico, que já tivemos a oportunidade de estar do Porto, o Pico, isto é defeito, não é feitio. E, portanto, gostava de vos cumprimentar e saudar por mais este encontro que temos aqui na Assembleia da República, também pela primeira vez, o representante da Habitar Porto, e dizer-lhe que a questão do tempo é o problema, porque de facto estava aí a apresentar-nos com muita propriedade e com muito interesse situações reais que para nós é sempre importante de tomar contacto, mas também, como já vimos, terá ainda a oportunidade de falar e depois também, se puder deixar a intervenção, é sempre útil. Nós, da intervenção que já tiveram cá da última vez e de todos os grupos parlamentares, também não haverá muito mais a acrescentar àquilo que já foi dito da última vez. E, portanto, aquilo que para nós é relevante é dizer que vamos ainda ouvir hoje o Presidente da Câmara Municipal do Porto, porque é efetivamente, como aqui foi referido por todos os intervenientes, um ator principal de todo este processo, porque isto se faz com a conjugação de esforços e cooperação entre os moradores e as autarquias locais e o Estado em sentido mais lato, mas não há dúvida aqui que o Estado, quem representa melhor, é de facto quem está mais perto e, portanto, quem está mais perto é o poder local. E ele certamente tem uma palavra a dizer e é com alguma expectativa que aguardamos a sua audição esta tarde. Também vamos ter a Secretária de Estado da Habitação, que é fundamental também para este processo, dado que são necessárias políticas públicas nacionais e políticas públicas de âmbito local. Sobre esse aspecto, eu gostava de dizer que a Assembleia da República já se pronunciou sobre isso no ano passado, em 2016, porque em 2017, começou em 2016, mas depois a resolução foi aprovada já em fevereiro de 2017, porque temos consciência de que não só esta questão das ilhas do Porto, que têm uma especificidade muito própria e ficaram fora dos programas de realojamento que tivemos em prática durante vários anos, o chamado SPER e depois o ProHabita, mas também porque há muitos outros casos que não têm as características das Ilhas do Porto, mas têm características e dimensões em relação às quais nós também não nos podemos aliar, que é o caso dos bairros da Amadora, do Eiras, de Odivelas, da Almada, do Seixal, etc. E, portanto, em função de toda esta realidade de situações, a Assembleia da República discutiu aqui um conjunto de iniciativas legislativas de todos os grupos parlamentares e daí saiu uma resolução, que foi a resolução número 9 de 2017, que foi endereçada ao Governo e que fundamentalmente recomenda ao Governo que a articulação com os municípios e com as regiões autónomas proceda ao levantamento de todas as necessidades de realojamento que ainda existe, de todas as situações de reabilitação ou não dessas situações, e portanto, no caso nas Ilhas do Porto, umas serão reabilitáveis e outras não, nos bairros sociais uns são reabilitáveis, outros não, mas centrando nas Ilhas do Porto, é evidente que, como aqui foi dito, há privadas e há públicas. Há umas que estão habitadas e outras que não estão habitadas e algumas estão parcialmente habitadas. Então são abordagens, todas elas diferentes, e para as quais se requer respostas também diferentes. E por isso mesmo é que nós recomendámos que fosse criado programas especiais e nacionais de realojamento e de reabilitação com o correspondente envelope financeiro, umas dirigidas às instituições públicas, municípios, instituições sociais de caráter solidário, etc., que podem protocolar com o Governo, e outras dirigidas para os proprietários privados, mas procurando dar resposta às situações que vão ser levantadas nesse processo de recenseamento que nós pedimos ao Governo para fazer. Nós sabemos, porque temos acompanhado a execução desta resolução, que os processos de levantamento estão em curso, estão mesmo a ser finalizados, e que o próprio Governo também já tem em curso um conjunto de projetos para apresentar. Não vos vou falar dos projetos, porque eles ainda não entraram no Parlamento, nós ainda não os apreciámos, não sabemos se correspondem ou não àquilo que é a nossa visão da resolução destes problemas, nem sei se respondem aos vossos problemas em concreto. Mas eu espero que sim, porque o levantamento era exatamente para que isso acontecesse, para que os projetos de decreto-lei ou de lei, eventualmente, mas penso que será ao nível do Governo, decretos-lei, possam responder às necessidades concretas. Estamos nesse ponto de situação. Sexta-feira, amanhã, ouviremos a Secretaria de Estado. E, portanto, o que vos posso dizer é que, do lado do PSD, podem contar com o acompanhamento deste processo, para o cumprimento da resolução que foi aprovada e, sobretudo, para que as situações em concreto possam ser resolvidas.
Muito obrigado, muito obrigado. Senhora Deputada Berta Cabral, e, em particular, pela utilização do tempo na forma correta. Claro. E dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Renato Sampaio. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os nossos convidados, porque a questão das Ilhas do Porto é um tema que nos é caro a nós próprios, ao Partido Socialista e a mim próprio. Eu reconheço a importância que têm as ilhas no Porto e fomos nós que colocamos já em 2013 esta questão das ilhas do Porto na agenda política, quer localmente, quer aqui na própria Assembleia da República. Embora reconheça que tem havido algumas entidades, particularmente as universidades e particularmente a Cooperativa Árvore, através da senhora arquiteta Fátima Fernandes, que trabalhou muito já nas Ilhas do Porto, e até arquitetos individualmente que têm trabalhado sobre este tema. As Ilhas do Porto são espaços de vivência que são únicos e que deviam constituir, para além de espaços de vivência, são também espaços de resistência. Porque provavelmente, como sabe, todas as cidades estão, os centros das cidades estão a ser abandonadas. O Porto, particularmente, que é património da humanidade, embora as ilhas se espalhem por toda a cidade, desde Campanha à Foz, e provavelmente se não tivesse estes espaços não tivessem existido e não tivessem havido a resistência dos seus habitantes, se calhar o abandono do centro da cidade teria sido bem maior. E porque também são espaços de solidariedade, de entreajuda, de solidariedade. E, portanto, as Ilhas do Porto são quase únicas no todo o território nacional. E são núcleos habitacionais que no Porto albergam cerca de 12 mil habitantes. E não é aceitável que no século XXI, neste momento, haja pessoas a viverem em espaços tão degradados como aqueles que existem nas Ilhas do Porto. O problema que se coloca é que 90%, como foi dito ali pelo Sr. Arquiteto, são privados, são poucos espaços públicos, e por isso torna-se muito difícil que os proprietários façam a regeneração urbana nas ilhas, a requalificação das ilhas. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma, do ponto de vista pessoal, e o Partido Socialista não tem dúvida, de que não é possível haver regeneração urbana no Porto que não passe pela regeneração e requalificação das ilhas. Obrigatoriamente tem que passar aí. E aí é que está o zero, onde vivem 12 mil cidadãos no Porto. E por isso nós apresentamos aqui, na altura, já várias iniciativas legislativas, eu próprio começa a iniciativa já em 2014, de que era fundamental, dada a debilidade económica dos seus proprietários, sendo que nas públicas, obviamente, que a intervenção é mais fácil, tem que existir aqui alguns pontos que são fundamentais. O primeiro é que tem que haver um regulamento próprio de alteração ao regeu, que aliás hoje, no programa de regeneração urbana, já é permitido que as Ilhas do Porto sejam uma exceção do ponto de vista regulamentar para que elas possam ser reabilitadas. Se nós formos aplicar o regeu nas Ilhas do Porto, não há possibilidade nenhuma delas serem regeneradas. Por outro lado, era absolutamente indispensável, e por isso nós também apresentamos essa iniciativa aqui na Assembleia, que era criar um programa específico, aliás, numa resolução que foi aprovada na Assembleia, foi por nós apresentada em 2014, como disse, não é possível, é absolutamente indispensável que se crie um programa especial com alocação de fundos comunitários para a regeneração das Ilhas do Porto. E eu julgo que existem todas as condições para que o Governo possa alocar esse financiamento, esse programa para a regeneração das Ilhas do Porto. Por outro lado, não é possível também regenerar as Ilhas do Porto, termino já, Sr. Presidente, porque é absolutamente indispensável que haja, exatamente por aquilo que eu referi anteriormente, uma articulação e cooperação entre o Governo, as entidades públicas, as autarquias, particularmente a Câmara do Porto, para encontrar os mecanismos legais para poder aplicar esse coisa, obviamente os proprietários e os moradores. E, portanto, não é fácil haver esta articulação. Tem havido um empenhamento, eu sei, de muita gente que vive nas ilhas, mas eu julgo que o maior empenhamento tem sido de pessoas que não vivem nas ilhas, mas que estudam a questão das ilhas e consideram aquilo um património histórico da cidade do Porto. E por isso eu considero que este tema é da maior importância e por isso agradeço às pessoas que estão envolvidas nesse processo e podem contar sempre com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e comigo próprio para desenvolver todas as iniciativas necessárias e indispensáveis a podermos tornar as Ilhas do Porto espaços habitáveis por estes 12 mil cidadãos que lá vivem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Dou a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rolo, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer mais uma vez as informações que nos trazem aqui esta tarde relativamente às Ilhas do Porto e aos diferentes processos de reabilitação que têm existido no Porto. Embora escassos, já existem alguns que nos permitem discutir isto e discutir como fazer. É verdade que o Porto tem vindo a perder habitantes e principalmente no centro histórico, e algumas destas ilhas, o centro histórico é o segundo maior, a segunda união de freguesias que tem mais ilhas na cidade. Obrigada. Esta diversidade das ilhas, se puderem, por favor. Obrigada. Pronto, continuando, a diversidade das ilhas é realmente grande e, aliás, existe um estudo de 2015 que refere esta diversidade e as intervenções têm sido de duas ordens. Têm sido de ordem pública e que foi referida pela Pró-Federação das Ilhas e que está espelhada na Carta do Porto que nos trouxeram e que utilizam um exemplo que nós gostaríamos de ter mais presente de como é que se concretizou, em que moldes, com que valores. Aquilo que é público neste momento é que existiu realmente o envolvimento da população, que os 13 moradores que realmente viviam nestas ilhas continuam aqui a viver e neste momento estão nas suas casas, mas que existem outras 22 casas que não temos conhecimento de se já estarão terminadas e entregues ou não, quais foram os valores a que ficaram disponíveis e também como estão os espaços comunitários destas ilhas. Aliás, foi durante a campanha eleitoral das autárquicas referido esta mesma questão e penso que com o próprio Fernando Matos Rodrigues, o facto de ainda não estar completa esta intervenção, gostaria de saber se realmente já está, como é que funcionou e porque é que houve, referiam inicialmente que haveria uma intervenção de cerca de 500 mil euros, porque é que entretanto derrapou quer no tempo, quer a nível de valores monetários para 1,3 milhões de euros. E isto porquê? Porque existem, como já foi aqui referido, 1000 ilhas na cidade do Porto e estas 1000 ilhas, se forem beber ao projeto concreto da Ilha da Bela Vista, pode ou não ser execuível. E acho que devemos ter aqui a noção se é ou não execuível, em que modos, o que correu bem, o que correu mal, para, na prática, conseguirmos, com a Carta do Porto, que subscrevemos, definir uma prática concreta e uma prática que seja possível passível de utilização. Isto no caso das ilhas públicas, não é? Porque isto é uma intervenção que foi feita numa ilha pública. No caso das ilhas privadas, foi-nos trazida aqui algumas pistas ou alguns casos que podemos ver, segundo o que percebi, ainda não estão finalizados, também é algo inicial, mas que era importante perceber de que forma. Vejo que existem aqui alguns instrumentos que são instrumentos de política nacional e que estão incluídos na nova geração de políticas, que têm a inclusão da Junta do Bonfim, no caso da Ilha do Bonfim, com 10%, mas não ficou claro qual foi o papel da Câmara neste processo. Na Ilha de Campanhã já se fala numa questão de assessoria técnica da Direção do Urbanismo. Também seria interessante perceber como é que esta assessoria técnica funcionou, se, porque não funcionou na Ilha do Bonfim e se poderia funcionar nas outras ilhas que viessem a ter interesse. E depois, como é que isto poderia, de alguma forma, ser um programa de regeneração das ilhas? Porque desde pelo menos 2015, da apresentação do estudo que aqui referi, que se fala num programa de regeneração das ilhas, mas concretamente não tem havido uma proposta global. Tem havido intervenções periódicas e intenções periódicas e avulsas, mas não um programa de regeneração. E concretamente, de que forma é que estes três exemplos que nos trouxeram aqui podem ser esse mote, quer para a nível de intervenção do poder local, quer a nível de intervenção da Secretaria de Estado da Habitação e da nova política de nova geração de políticas de habitação.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser rápido, porque o plenário já iniciou os seus trabalhos e, portanto, vou tentar sintetizar tudo aquilo que queria dizer. Cumprimentar, obviamente, os representantes da Pró-Federação das Ilhas e Barcos Populares do Porto e cumprimentar também o Sr. Representante do Gabinete de Intervenção Local, Habitar Porto. Eu não queria... Antes de colocar as questões que queria, eu só queria aqui corrigir uma coisa, porque ouvi do Sr. Deputado Renato Sampaio, do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda também, Maria Manuel Rola. Eu não sei se é Manuel ou se é Manuela, sinceramente. Manuel ou Manuel?
Maria Manuel Rola.
Manuel Rola, peço desculpa, que me surpreende. É que o Centro da Cidade do Porto não está a ser abandonado. O Centro da Cidade do Porto estava a ser abandonado há 15 anos. Neste momento tem recuperado habitantes e tem recuperado... Quer dizer, mas foi há 15 anos que foi abandonado. Neste momento tem aumentado o número de habitantes e tem mais habitantes do que o que tinha. Tem aumentado o número de habitantes. Não tem. E, portanto, gostava de corrigir isto porque não corresponde à realidade. Depois, queria aqui deixar algumas questões, que é a seguinte. Primeiro, perguntar ao Sr. Professor Matos Rodrigues, pela última vez que aqui esteve, falou-nos que ia ter uma reunião no dia 31 de janeiro na Câmara Municipal do Porto, relativamente ao bairro da Tapada, se nos pode transmitir alguma das conclusões dessa reunião e que, efetivamente, o que é que, da parte da Câmara Municipal do Porto, terá sido dito ou terá sido assumido relativamente à questão que rodeia o bairro da Tapada. Depois, eu peço desculpa estar a ser tão telegráfico, mas é para ser rápido. Depois, o Sr. Professor Castro Silva referiu na sua intervenção, falou da questão do financiamento autárquico a determinada altura, que é importante com certeza. Eu perguntava-lhe se me pode, de algum modo, informar que tipo de financiamento está a falar, que verbas estão a falar, que tipo de verbas estava a falar quando se referia a essa questão de financiamento autárquico. E por último, o Sr. Arquiteto disse uma coisa que eu concordo inteiramente e defendo isso e sempre defendi, acho que é o caminho, que é a questão de misturar a cidade mais rica e a cidade mais pobre. Isso é o que faz todo sentido e portanto, isso é fundamental para o desenvolvimento da cidade do Porto, na minha opinião. Embora eu não tenha percebido muito bem o enquadramento que dá para o futuro da cidade, das ilhas existentes. Ainda por mais é um processo difícil, porque há 900 e tal ilhas, só 3 é que são públicas, as outras 900 e tal são privadas, mas eu também não consigo, também não sou arquiteto, portanto, talvez essa é a minha dificuldade, perceber bem qual é o enquadramento destas cerca de 900, que não fossem 900 que se aproveitassem algumas, para o futuro da cidade do Porto e dessa mistura. Mas, dependendo das suas palavras, e gostava de saber se era a sua opinião, que O modelo de habitação social da cidade do Porto, que existe, foi, começou a ser criado nos anos 40 ou 30, não me recordo, não estou agora a falar de ilhas, estou a falar de bairros sociais, está completamente errado porque cria guetos e não mistura exatamente a cidade pobre com a cidade rica. Há um exemplo ou outro na cidade do Porto que são extremamente positivos. Recordo-me agora de cabeça de um bairro social que existe ali ao pé da Avenida dos Combatentes, não me lembro agora o nome desse bairro social, que funciona às mil maravilhas, está perfeitamente integrado na cidade, mas o que é facto é que a cidade do Porto tem 42 bairros sociais, que são autênticos guetos. Finalmente, felizmente, hoje em dia já não está lá dentro do supermercado, já não está lá dentro da escola, já se foi tirando equipamentos lá de dentro, exatamente para que essas pessoas façam parte da cidade e não façam parte de guetos que estão ali. Portanto, gostava de saber a sua opinião sobre isso, do ponto de vista da cidade, e que futuro ou que solução poderia ter pensado para chegarmos a esse desidrato que eu acho importante, que é misturar a cidade mais rica e a cidade mais pobre. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, naturalmente começar por cumprimentar os representantes dos moradores das ilhas, nomeadamente a Pró-Federação das Ilhas de Porto, das Ilhas de Bairros Populares de Porto e do Gabinete de Intervenção Local Habitat Porto, cumprimentar-vos, agradecer o contributo. É óbvio que esta audição está de alguma forma condicionada por aquilo que é o trabalho do plenário, que já está a decorrer e que estamos todos condicionados nessa mesma medida, mas não queria deixar de salientar dois aspectos e deixar uma pergunta. O primeiro é que o Porto, património mundial, precisa das pessoas que vivem nas suas ilhas. As ilhas, as realidades, partilho com tudo o que foi aqui dito, são soluções do ponto de vista habitacional que precisam ser protegidas. É preciso proteger as pessoas da especulação e da expulsão das pessoas dentro do centro histórico. E quando nós falamos do património mundial do Porto, falamos não só de edifícios, mas falamos de pessoas também. E essa realidade que está intrinsecamente ligada aos bairros operários e às ilhas deve ser salvaguardada, protegida. O PCP, como sabe, tem tido posições nesse mesmo sentido e entendemos que a realidade das ilhas precisa de uma intervenção pública que vise a sua requalificação urgente para que elas tenham a dignidade que as pessoas mereçam que elas tenham e se encontrem mecanismos de intervenção pública que protejam as pessoas da especulação que a habitação, no geral, está a ser alvo na cidade do Porto. Nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PCP apresentou uma iniciativa legislativa, um projeto de resolução, com um conjunto de recomendações que aponta precisamente para a criação de um programa público de intervenção do Estado em articulação com a Câmara Municipal e com os privados para intervir naquilo que são as ilhas existentes. Avaliação, identificação, estudo, mas depois intervenção para a sua requalificação. E a pergunta que esses projetos de resolução, o do PCP e o do Bloco de Esquerda, foram aprovados na semana passada. E eu acho que eles são um instrumento fundamental. E, portanto, quando se fala hoje de que o Governo tem que criar programas, há aqui um conjunto, uma base de recomendação da Assembleia da República que claramente foi aprovado com a abstenção do PSD e do CDS-PP, o restante votos favoráveis das restantes bancadas, mas que dá orientações relativamente a esta matéria. E, portanto, eu acho que a fase que nós estamos é, efetivamente, de exigir por parte do Governo uma intervenção concreta que vise a requalificação destas realidades. E, portanto, a pergunta era, deixar-vos, era relativamente aos projetos de resolução que foram aprovados, em que perspectiva e avaliação que vocês fazem dos mesmos e, naturalmente, como é que vamos dar o passo seguinte, que é transformar os projetos de resolução em realidade concreta para a vida das pessoas. E disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Muito obrigado também pelo tempo que utilizou. E passamos então agora a palavra aos nossos convidados e pedia ao representante da Habitat Porto para concluir então a intervenção e para se entender, comentar ou responder às questões que foram colocadas pelos seus deputados. Faz favor, então. Se é que ligasse o micro, faz favor.
Como é que nós podemos criar uma plataforma que seja capaz de alargar os atuais limites do mercado? Do meu ponto de vista, há duas chaves que devem ser exploradas em simultâneo. Por um lado, a questão dos financiamentos e dos regulamentos. Há apenas um ano atrás não podíamos fazer muito. Tínhamos o reabilitar para arrendar e os benefícios incentivos fiscais da Sarus. Mais nada. Hoje, felizmente, contamos com mais instrumentos e é bom. mas eu acho que é bom que espaços como este nos permitam discutir sobre novas geometrias que se ajustem melhor a realidades únicas como as Ilhas do Porto. Se me permitem, elenco apenas algumas questões que creio que devem ser debatidas em profundidade em outros espaços. O IFRU. É muito bom podermos contar com este programa, mas eu acho que é necessário apontar algumas fraquezas. Por um lado, entra em concorrência com programas como Reabilitar por Arrendar, pondo em perigo a criação de habitação a custo justo. Por outro lado, algumas características do programa limitam o número potencial de beneficiários. Por um lado, ficamos sujeitos às condições dos bancos. Uma das nossas utentes, a Dona Fátima, não poderia concorrer por ter 64 anos de idade. E estamos sujeitos a delimitações geográficas. A Andresa não poderia concorrer porque a sua propriedade está fora de uma área de reabilitação urbana. Relativamente ao Reabilitar para Arrendar, este programa, que funciona com base na lógica de rendas condicionadas, tem uma série de deficiências que seria conveniente corrigir. Não é o suficientemente apelativo para os atores com capacidade de investimento e é demasiado restritivo para aqueles que precisam deste tipo de empréstimos. Por outro lado, o problema dos 10% de capitais próprios torna-se maior quanto maior é a área a reabilitar. Paradoxalmente, o programa funciona pior quanto maior potencial de arrendamento tem o edifício. Finalmente, é complexo para os candidatos e exige um certo investimento antes da atribuição dos fundos. O processo burocrático é lido como um escrutínio que não garante o sucesso da candidatura. Já fora dos financiamentos, acho que é necessário rever o enquadramento legal das ilhas para conciliá-lo com a realidade. Precisamos de encontrar esse universo de possibilidades que é entre o RERU e o REGEU para não projetar contra o potencial e a lógica destas estruturas e para intervencioná-las em moldes de coerência com aquilo que tem de ser espaços habitáveis hoje. Precisamos de conciliar a necessidade de cumprir estes regulamentos com a necessidade de democratizar os processos burocráticos que os garantem, o que passa por torná-los menos dispensiosos. Há aqui um grande paradoxo. Às vezes deparamos-nos com proprietários que veem como a única maneira de cumprir a legalidade é cingindo-se ao RERU, que não é a melhor das soluções, e que a única maneira de melhorar as condições de habitabilidade é incumprindo a legalidade. Em jeito de resumo, pensamos que há vantagens em flexibilizar os financiamentos de modo a que eles não estejam cingidos a territórios, mas antes direcionados a pessoas. Pensamos que há vantagens em flexibilizar os critérios de elegibilidade. Podemos substituir a necessidade de intervencionar globalmente uma ilha pela possibilidade de chegar a esse objetivo faseando as intervenções e faseando os investimentos. Pensamos que há vantagens em simplificar, abaratar e acelerar os processos de e associados à candidatura. Por outro lado, vou finalizando. Para permitir que mais proprietários se interessem por este tipo de abordagens, é necessário não cair na ingenuidade, reconhecer os seus interesses e ajudá-los a ultrapassar as suas limitações. Não querendo generalizar nem simplificar, é possível identificar algumas preocupações legítimas do proprietário tipo. Eu não sou um assistente social do Estado, eu tenho direito a usufruir do meu património, eu não estou para me chatear com isto. Para ultrapassar estas resistências, pensamos que é necessário teimar no acompanhamento de proximidade, tanto no terreno como dentro das instituições. A nossa experiência nos leva a pensar que é útil que o proprietário se relacione com um único agente capaz de gerir as complexas relações entre empresas, técnicos, entidades licenciadoras e entidades financiadoras. Esta circunstância pode não só viabilizar as candidaturas, como também permitir que sejam bem materializadas. Permita-me só recordar um dado da Associação de Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal. O aumento dos preços está a contribuir para a proliferação de plataformas, profissionalizadas ou não, que atuam à margem da legalidade. E isto, que se traduz no incumprimento das obrigações fiscais, dos regulamentos técnicos ou das disposições legais, é um problema de ordem público. Em definitiva, volto àquilo que eu referi ao início. Temos de tentar construir plataformas úteis e de consenso que nos permitam ver o problema em toda a sua magnitude. O objetivo deve ser espoletar o potencial de reabilitação e fazê-lo de modo que ninguém fique para trás. Se juntamos as duas grandes categorias de intervenção que referi previamente, podemos chegar à conclusão de que a chave é territorializar as soluções. Fazendo isto, teremos conseguido conciliar os objetivos da nova geração de políticas de habitação com os objetivos estratégicos definidos em sede do PDU do Porto. E cito textualmente, a disponibilidade de novos instrumentos de financiamento pode tornar-se um fator de estímulo à intervenção dos proprietários privados detentores desta tipologia de alojamento. Concluo, não devemos ter medo da heterogeneidade do público-alvo a quem temos de seduzir. Se queremos diversificar o leque de beneficiários da habitação condigna e queremos fazê-lo de maneira eficiente, teremos necessariamente de diversificar o leque de promotores do espaço urbano. Do meu ponto de vista, creio que estamos perante uma oportunidade histórica.
Muito obrigado, Sr. Heitor Vareia Oro. Muito obrigado pela sua intervenção. E para terminar, dou a palavra ao professor Fernando Matos Rodrigues. Faz favor.
Eu só queria responder às questões que foram aqui colocadas e começo por esta referência ao IFRU. Nós fizemos uma abordagem crítica à nova geração de políticas de habitação e consideramos que não vemos instrumentos necessários nem eficientes para o problema que nos traz aqui. Não são os 20,5 milhões para 2018 que resolve o problema de Porto, nem as ilhas de Porto. E começo a partir daqui a responder à senhora deputada. Em primeiro lugar, o programa da Bela Vista, que foi desenvolvido desde 2011 até 2014 no âmbito da Associação de Moradores, com o Laboratório de Habitação Básica. Esse projeto foi depois incorporado pelo candidato Dr. Rui Moreira, que me convidou se estávamos disponíveis para incorporar esse projeto na sua candidatura e nós acedemos. O senhor candidato esteve lá na ilha, conheceu a ilha, foi o único candidato à Câmara do Porto que visitou a ilha da Bela Vista, assumiu um contrato com a Associação de Moradores, olhos nos olhos, que se ganhasse a Câmara, reabilitava o bairro da Bela Vista, a ilha, como modelo experimental para as ilhas privadas da cidade de Porto. Contrariamente ao que a senhora deputada diz, não houve atraso no seu cronograma de execução, mesmo com os moradores a habitar a ilha, isto é, os moradores não foram deslocados da ilha. Eu respondo já de tudo, desculpe lá. Os moradores, o Laboratório de Habitação Básica, juntamente com os moradores, tem uma metodologia própria. Nós só trabalhamos com os moradores e depois com os moradores. Se não tiver associação, nós organizamos os moradores em comissão de moradores e depois em associação de moradores. O projeto é participado, a equipa do laboratório viveu durante 3 anos e meio na Ilha de Bela Vista. O projeto teve várias intervenções, muito antes de 2013, vários estudos. Em relação ao cronograma, é evidente que havia muitas dúvidas. A ideia, inclusivamente, a grande pressão por parte da Dom Social, quando o projeto é incorporado depois de executado e feito, portanto, é preciso que se diga que o projeto da Bela Vista não foi desenhado na Dom Social, não foi desenhado no pelouro de habitação da Câmara Municipal de Porto. O projeto foi desenhado na Associação dos Moradores, no edifício da Associação dos Moradores, da Bela Vista, e só mais tarde é que foi exatamente incorporado, quando foi para lançar a obra, na Dom Social. Foi assim que se passou e é assim que está, e há muitos documentos, estão aqui, com, aliás, textos até do Sr. Vereador Manuel Pizarro, Dr. Rui Moreira, etc. Em relação ao cronograma do tempo, ele foi cumprido rigorosamente, mesmo com um acidente grave, que foi exatamente quando houve umas chuvas muito torrenciais no Porto e o muro traseiro cedeu e aí teve que separar uma parte da Bela Vista. A outra parte continuou em obra. Portanto, em relação ao cronograma, os moradores continuaram na Bela Vista, fizemos um plano de realojamento dentro da ilha, correu muito bem, não houve acidentes, não houve atraso, os moradores acompanharam as obras porque conheciam as casas que iriam ser reabilitadas e reabilitadas para eles. Em relação às casas, manteve-se exatamente as casas para os moradores, portanto a casa onde eles estavam foi a casa que ficou depois da reabilitada, isto foi um compromisso do Dr. Rui Moreira e do Dr. Manuel Pizarro, portanto isso foi protocolado entre o laboratório e a Câmara, e portanto cumpriu-se. As 37 casas que foram reabilitadas, só 5 casas é que ainda estão por entregar, já soubemos que ontem foram entregues mais 2 casas, e está-se a cumprir rigorosamente com o programa, isto é, primeiro foi o desdobramento das famílias, e isso foi feito, porque havia jovens que não queriam sair da casa onde estavam porque tinham casa atribuída para bairros periféricos e eles não queriam sair para os bairros periféricos e também não tinham poder económico para alugar uma casa dentro da cidade. E, portanto, quando se fez o estudo, o professor Castro também acompanhou como sociólogo, nós fizemos o desdobramento das famílias. E ao fazer o desdobramento, portanto, isto até foi contra a prática, porque se aplicássemos o regulamento da Dom Social, não havia desdobramento. E, portanto, a Bela Vista é um caso paradigmático, é um exemplo de reabilitação das ilhas e era uma espécie de modelo. E porquê? Conheço a questão do Regeu, que aqui foi falado, a Bela Vista não cumpre com o Regeu. E a obra foi perfeitamente licenciada nas GOP dentro da Câmara. Portanto, não é preciso suspender o regeu para reabilitar as ilhas. Ponto. Outro aspecto também, quando falou aí na questão dos custos. Quando falou na questão do orçamento. E está terminada. O grande problema é que a Vela Vista, desculpe, as casas estão todas terminadas. Unicamente há um processo de atribuição. E este processo de atribuição tem em conta a Associação de Moradores e o Laboratório também. E é preciso chegar aqui a plataformas de entendimento, porque nós consideramos desde o início que não fazia sentido atribuir casas a pessoas de fora da freguesia ou do centro histórico. E as pessoas que estão a ser reabilitadas na Bela Vista são pessoas do centro histórico ou do quarteirão envolvente. Portanto, isso é um facto. Em relação aos custos, posso lhe dizer que as casas custaram entre 14 mil euros e 24 mil euros, portanto, houve um custo acrescido dos 22 para os 24 e dos 10 para os 12. Quando fala no milhão e ponto 3, a senhora deputada está a falar de uma coisa que é as infraestruturas. As infraestruturas, a infraestruturação, que é o saneamento, a rede de águas, de esgotos, não faz parte do projeto de arquitetura. E não fazia parte do nosso, do orçamento. Diga. Precisam, mas não pode confundir custos de projeto com custos de infraestruturação, até porque são departamentos diferentes. Uma coisa é a habitação que está num setor muito próprio, outra coisa é as infraestruturas que estão noutra empresa municipal. E, portanto, são coisas diferentes. Quando se mistura exatamente o projeto, o custo do projeto, com as infraestruturas, está-se a deturpar a realidade. Nós sabemos perfeitamente o que é que isso significa. O objetivo disso, e termino, é tentar lançar exatamente a ideia de que as ilhas não são reabilitadas. Mesmo só para ter uma ideia, nós temos duas ilhas que estão num processo de, muito brevemente, entrar em processo de financiamento, e começou em 2011, que são duas ilhas privadas, que é a Ilha do Género, que está na parte de cima, que é um projeto que nós desenvolvemos de 2011 até 2013, e os custos até ainda conseguem ser mais baixos, ainda conseguimos reduzir custos. Em relação à questão que o Sr. Deputado Castelo Branco colocava sobre a reunião da TAPAD, eu só quero dizer o seguinte: nós tivemos uma reunião, a reunião foi extremamente positiva, soubemos que a Câmara Municipal tinha chumbado o PIB, e muito bem, porque uma parte da Ilha da TAPADA ficou sem as casas, contrariamente à nossa opinião. O laboratório, desde o início, fez chegar à Câmara, quer ao Pelouro de Habitação, quer à ASGOP, quer ao Sr. Presidente da Câmara, que não éramos a favor da destruição da ilha que estava mais próxima da zona do Lolé, do Luque Lolé. E porquê? Porque considerávamos que era um ativo que havia ali. É evidente que nós sabemos que a zona muito próxima do funicular é uma zona extremamente sensível. E nós temos conhecimento de estudos do LNEC que aquela zona é muito complexa. A zona de risco é onde está o funicular. Aliás, se levássemos a sério os estudos do LNEC, o funicular já tinha sido lacrado há muito tempo. Que era outra coisa também que devíamos refletir sobre isso. Do lado cá, as diaclases são todas invertidas, o que significa, e isto quem o diz é o geólogo Rui Moura e Zé Pedro Montalvão Fernandes, que são duas iminências na área da geologia, a nível mundial, que andaram connosco, que monitorizaram toda a escarpa onde nós estamos a intervir com o Rio Bom. E, portanto, ainda bem que chumbaram o PIB. Também foi-nos dito que a Câmara comprou as ilhas Maria Vitorino, onde havia problemas muito graves. Ainda ontem uma moradora pediu para deixar aqui expresso a Dona Cândida, que é funcionária pública, é auxiliar de limpeza na escola Alexandre Herculano, ganha, não chega a 500 e poucos euros limpos, tem duas pessoas a seu encargo, e que se saísse daquela ilha não sabia para onde é que ia viver. No Porto não tinha hipótese. E é uma funcionária pública, isto é, não tem direito a requerer uma casa de habitação social, da dom social, mas também não tem direito porque não tem meios económicos para viver de forma digna, porque é uma mulher sozinha, com dois filhos, ainda menores. E, no entanto, é funcionária pública. E, portanto, nós temos acompanhado estas questões e frisamos isto. Em relação também, e termino já,
se fosse terminar,
portanto, muito rapidamente, sobre a questão da Bela Vista, portanto, as casas estão todas terminadas, cumpriu-se rigorosamente com o cronograma e com o tempo, os custos foram os 800 e poucos euros, porque o projeto foi financiado pelo IRU, é preciso que se diga isso, a Câmara não gastou dinheiro no projeto, O projeto é do Iru, as infraestruturas são, é municipal. É. Portanto, o Iru é que financiou a obra da Bela Vista. Não é? Pronto, é só.
Muito obrigado. Sr. Professor, temos que terminar mesmo. 30 segundos, então.
Bom, eu gostava de salientar que não está cá o deputado Álvaro
Castelo Branco. Deputado Álvaro Castelo Branco teve que sair.
Justamente, mas gostava de dizer que
esta sessão está a ser gravada.
Estava apenas a dizer que as considerações em termos do financiamento autárquico é, digamos, uma reflexão teórica, mas com várias modalidades, mas gostava de salientar que os autores deste livro, que são peritos da ONU, apontam a hipótese da conciliação, articulação do investimento privado e, sobretudo, do investimento público. A importância é de que, não havendo, deixando isto ao mercado, evidentemente que não há solução para o problema, porque implica, obviamente, investimento público nestas zonas mais degradadas e, evidentemente, das ilhas e dos bairros sociais. E se No anterior regime havia uma espécie de política de controle social, aqui no pós 25 de Abril, durante décadas, não houve uma política ativa, houve omissão, não obstante algumas iniciativas obviamente que foram feitas, mas houve uma omissão, e essa omissão também é política, a omissão também é uma forma de política, é deixar ao mercado livre que ele funcione portanto, dada a renda fundiária, realmente os locais mais apetecíveis são, num processo de gentrificação, é de expulsar os moradores que estão no centro da cidade e que têm direito à cidade e têm direito ao lugar. Isto é uma questão que me parece fundamental e que está consagrada nos vários estudos. E por isso é que as ilhas não é só uma questão de património, mas como foi dito, e aqui saudamos vigorosamente os projetos do PCP e do Bloco de Esquerda, em primeiro lugar. É porque, de facto, vai ao encontro das necessidades destas populações. Basicamente, deixava por aqui.
Obrigado, professor Carlos Silva. Vamos terminar só para dar uma informação que me pediram para dar. É que este projeto de reabilitação da Ilha da Bela Vista foi incorporado nas boas práticas da ONU e está a servir de modelo para outras reabilitações noutros pontos do mundo. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito a presença dos nossos convidados. Muito obrigado por terem vindo à Assembleia da República, são muito bem-vindos. Vamos continuar com este processo, logo vamos ouvir o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto e agradecer também o esforço dos senhores deputados, apesar do plenário já ter começado, terem estado aqui até ao final. Muito obrigado, dou a sessão por terminada.